Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não foi formado por Deus apenas para acordar, lavar o rosto todas as manhãs, fazer xixi, não é verdade? Ir trabalhar, fazer amigos, construir família. Deus não formou você apenas para viver uma rotina, acumular coisas e depois ir embora, deixando tudo dessa terra para trás. Quero dizer para você que Deus formou você com um propósito. Quero dizer que Deus te formou com um propósito. Você não está aqui por acaso, você não está aqui apenas para viver a vida ou deixar a vida te levar. Esse vídeo termina com uma pergunta e eu quero fazer para você essa mesma pergunta. Você quer ser relevante? Você quer chegar ao final da sua vida, olhar para trás e ver que você fez algo que valeu a pena? Você vê ao final da sua vida que honrou o nome do Senhor e que você deixou um legado que Ele planejou para você? Você deseja ser relevante? Eu creio que ao longo desses dias nós temos ministrado tanto, desde o início do mês de fevereiro a gente tem falado sobre relevância, nós estamos aqui desde quinta-feira buscando ao Senhor, Ele já ministrou tanto ao nosso coração e eu acredito que a grande maioria de nós aqui está queimando por dentro, está queimando de desejo de fazer algo diferente, de experimentar um tempo novo, mas eu quero nessa noite ajudar você. Eu quero ajudar você a entender como. Eu sei que você já deseja ser relevante, eu sei que Deus já despertou isso no seu coração. E eu quero te ajudar a entender um caminho, eu quero te ajudar a crescer nesse projeto. Antes de eu falar ao seu coração de uma maneira pessoal e te ajudar a descobrir o seu lugar nessa obra linda, você precisa entender primeiro uma imagem, você precisa entender o seu lugar. Então, dá uma olhada. Você sabe a diferença entre a igreja com I maiúsculo, a igreja que é a reunião de todos os santos, de todos os crentes, e a igreja local? As duas são muito importantes, as duas têm um lugar lindo no projeto de Deus. Você precisa entender essa diferenciação. Nós entendemos aqui desde o início que Deus quer tirar a igreja dele, a igreja com I maiúsculo, daquele local de ser apenas mais uma esfera da sociedade. Nós aprendemos que existem várias esferas de influência, cultura, educação, saúde, artes, mídia, e que a igreja tem se transformado em um gueto, e que nós ficamos isolados e nós deixamos de exercer influência sobre a sociedade. Deus quer pegar a igreja dele, essa igreja com I maiúsculo, de qual todos nós fazemos parte. Ele quer pegar essa igreja e colocar no centro, colocar em um lugar de destaque, para que a igreja passe a ditar os rumos, para que a igreja passe a ditar a tendência, para que a igreja passe a influenciar todas as esferas da sociedade. Você crê nisso? Eu também creio. Mas nós precisamos entender a diferença dessa igreja grande, dessa reunião de todos os santos que vai mudar o mundo. E qual é o lugar da igreja local, da nossa comunidade nesse projeto? Então, eu quero que você entenda primeiro que a igreja é o projeto maior de Deus, que está em processo de edificação. É aquele projeto de Deus estar implantando o reino dele nessa terra. Nós aprendemos sobre o reino aqui, nós aprendemos que Jesus quando veio, ele veio para estabelecer o céu na terra, para colonizar a terra e para fazer com que a terra se transforme no lugar do céu. E nós então temos essa igreja grande, que é um processo onde o reino do céu está sendo estabelecido na terra. E a igreja local? Qual é o lugar dela? A igreja local, ela é como se ela fosse uma oficina de suporte. Deixa eu te dar uma ilustração aqui, que você vai entender essa diferença. Em homenagem ao meu amigo Gustavo Paiva, que está aqui, quero que você se transporte, imagine que você está lá na década de 50, na construção de Brasília. Imagina que você é um daqueles homens, daquelas mulheres que pegou e levou a capital para lá. A igreja, a grande igreja de Deus, o reino de Deus, o projeto dele, seria como se fosse a cidade, a nova Jerusalém, a cidade celestial que o Senhor quer edificar nessa terra. Então, o projeto, o grande projeto das ruas, dos prédios, dos túneis, da infraestrutura, esse projeto maior é a igreja com I maiúsculo. Mas você sabe que para edificar um reino, para edificar uma cidade, para construir uma obra dessa magnitude, nós precisamos de oficinas, nós precisamos de escritórios, nós precisamos de locais onde vai se dar suporte para a grande obra que está sendo edificada. E esse é o lugar da igreja local. Então, o que é a igreja local que nós temos aqui no nosso bairro, que nós temos os irmãos em outro bairro, que nós temos em cidades diversas? É o local onde o Senhor, Ele capacita, onde Ele treina, onde Ele cura, onde Ele forma, onde Ele envia as pessoas que vão sair lá fora para edificar o reino dEle nessa terra. Então, essa imagem, ela precisa te ajudar a entender um pouco. Então, a dinâmica é: você é a igreja. Você vai à rua, você vai no seu local de trabalho, você vai na sua vizinhança, você vai ao longo da sua caminhada, enquanto você estiver vivendo a sua vida, você vai edificar o reino de Deus nessa terra. Deus tem um projeto lindo, um projeto grande, todos nós fazemos parte dele. E a igreja local é esse refúgio, onde nós podemos vir ser renovados, onde nós podemos vir ministrar um na vida do outro, onde nós podemos receber treinamento, encorajamento, cura. Percebeu a dinâmica? Não? Ah, então achei que estava todo mundo dormindo, está a luz apagadinha assim, vocês não vão dormir não, né? Então você entendeu? A igreja grande, a igreja com I maiúsculo e a igreja local. Agora eu quero te ajudar a entender o seu lugar. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 4, verso 10. Vamos entender qual é o seu lugar nessa dinâmica. Efésios 4, 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O texto começa dizendo sobre o nosso Senhor que Ele desceu, Ele venceu a morte e depois Ele foi aos céus. E o texto fala que Ele subiu aos céus para encher todas as coisas. Como Ele vai encher todas as coisas, sendo que Ele subiu? Você sabe que ao subir, Jesus deixou a igreja. Você sabe que ao subir, Jesus enviou o Espírito Santo para encher e capacitar a igreja. E esse projeto de construir o reino dele, de edificar o reino dele nessa terra, é uma missão dada a cada um de nós. E nessa missão, é muito interessante que ele fala assim, que ele distribuiu ministérios, ele distribuiu dons, ele distribuiu funções, e diz o texto, para edificar os santos, para capacitar os santos, para a obra do ministério. Antes de você tentar ser despertado um pouco para o seu ministério, qual é o meu ministério, qual é o meu chamado, qual é o meu lugar, eu queria que você entendesse que de alguma maneira, todos nós precisamos exercer um pouquinho de cada um dos ministérios. A palavra de Deus fala que nós devemos estar sempre prontos para responder a quem nos pedir o motivo da nossa esperança, e nós precisamos saber transitar em todos os ministérios. Você precisa no seu dia a dia, em um momento ser usado como mestre, em outro momento como profeta, em outro momento como apóstolo e evangelista, e você de alguma maneira vai ser usado ao longo da sua caminhada cristã em todos os ministérios. Mas para que Deus constituiu especialistas se todos vão de alguma maneira fazer tudo? O texto diz que o especialista tem a função de treinar, de capacitar os santos para o ministério. Lembra que eu falei que no projeto grande tem uma oficina, tem um refúgio? Então a igreja é esse lugar, onde cada um no seu dom, nós vamos ministrar um na vida do outro, nós vamos treinar uns aos outros. E você precisa entender que o seu dom, ele é um caminho muito especial de Deus, e que você vai ser usado por ele lá fora, mas que você também vai ser usado aqui dentro para ajudar a igreja a ser eficaz, a ser efetiva e a fazer a diferença que nós precisamos fazer. Percebeu a dinâmica? Percebeu como o movimento, o projeto de Deus é lindo e completo? E agora nós vamos falar então desses 5 ministérios. Quando nós fizemos a nossa inscrição para a conferência, você preencheu lá na sua inscrição, na sua ficha, e você deu uma resposta de qual você achava que era o seu, qual era o seu ministério principal. E nós tivemos aqui quase 2.000 respostas e ficou dessa maneira. Olha que interessante. A grande maioria daqueles que se inscreveram na conferência preencheram que se consideram evangelistas, que têm o dom do evangelista. O ministério principal é esse. A maioria ficou ali oscilando de 15%, e nós tivemos 9% que disseram que tem um dom profético. E nós tivemos ainda 13% de pessoas que não quiseram responder, não sentiram segurança, não souberam responder, e então nós não tivemos essas respostas. Então, esse é o cenário desse auditório, é a porcentagem, como está distribuída aí. E é tão importante você descobrir o seu lugar, qual é o seu chamado específico, sabe por quê? Porque Deus, ele te dá pistas, meu amigo, ele te dá pistas de algumas coisas que quando você faz, o seu coração queima. Você precisa saber responder essa pergunta: o que que quando eu faço eu me sinto apaixonado? O que que quando eu faço eu me sinto no centro da vontade de Deus? O que que quando eu faço eu sinto que eu estou fluindo? Que eu nasci para isso? Existem algumas coisas que nós fazemos na vida, e perceba, eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de coisas que você faz na igreja, eu estou falando da sua vida. De você quando você acorda, de você quando você está na sua casa, de você quando você está no seu trabalho, onde você anda, quais são as pistas que Deus deixou para você, as atividades que você faz bem, atividades que você gosta de fazer, são uma pista para você descobrir qual é o seu lugar nesse grande projeto que Deus está edificando. Como é importante você conhecer essas pistas, como é importante você descobrir o lugar que Deus tem preparado para você. Porque senão você vai passar a vida toda apenas administrando, apenas deixando a vida te levar. E para você se engajar nessa obra linda, nesse projeto que é o maior projeto que existe, que é o projeto de transformar o mundo, que é o projeto de implantar o reino de Deus nessa terra, você precisa descobrir qual é o meu lugar nessa obra. O que Deus preparou para que eu pudesse fazer? O que queima no meu coração? Quais dons Ele me deu? E como é importante nós servirmos uns aos outros, se nós nos edificarmos aqui dentro, para que lá fora a gente possa cumprir todo o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Então, conheça um pouquinho. Primeiro lugar, o dom de apóstolo. Também pode ser considerado como o construtor. O dom de apóstolo é aquele que tem a visão da planta. Então imagina lá na obra de Brasília, é aquele que conhece o projeto todo, que conhece a obra, que conhece como que nós vamos fazer, quais são as necessidades daquela edificação. E o apóstolo, ele tem basicamente 2 movimentos principais. O primeiro deles é entender a planta, entender a mente de Deus, entender o projeto e ser um visionário daquele projeto. Outra coisa que o apóstolo faz é levantar equipes, montar equipes para que as pessoas ocupem os seus lugares na obra. Então, algumas pessoas têm o dom apostólico. E aqui é um dom bíblico e está distribuído entre nós, não tem nada a ver com esses apóstolos da televisão, é um dom de Deus, é algo muito especial e muito importante. É legal, do livro de onde eu me inspirei, eu vou mostrar ele daqui a pouco para você, para falar dos dons, ele vai explicando os dons de uma maneira tão clara, e no final ele fala assim, fora da igreja, e ele começa a mostrar como que esse dom apostólico aparece em pessoas que nem cristãs não são, que estão aí vivendo a vida delas, ou até cristãos que não estão envolvidos numa obra formal de ministério. E ele fala que os apóstolos em geral são líderes de líderes, os apóstolos em geral são empreendedores, são pioneiros, desbravadores, pessoas que começam projetos. Então esse é o dom apostólico. Deu para entender? Será que esse é o seu? Vamos no próximo. O próximo é o dom do profeta, ou aquele que tem, que é o profeta ou revelador. Então o que esse dom faz? Ele é sensível à intenção do coração, e ele atua no controle de qualidade. Deixa eu explicar essas duas coisas para vocês. Imagina que nós estamos edificando aquela obra, nós estamos fazendo algo especial, e nós começamos a colocar o tijolo no lugar errado, nós começamos a colocar uma ação que não deveria estar ali. E o profeta é aquele que vem para trazer aquela correção dos rumos. Eu imagino que ontem você viu o dom profético aqui nesse altar fluindo de uma maneira tão poderosa na vida da Zoe Lili. O que ela ministrou aqui é um resumo do dom profético. Ela é quase que uma materialização do profeta. Por quê? Porque ela falou que quando nós vamos formando aquele barro, que o oleiro ele vai tocando e ele vai vendo as imperfeições, ele sente uma pedrinha e ele desmonta o barro para que fique perfeito. Então o profeta, dentro da edificação do reino de Deus, ele vem para trazer essa correção, falando, isso não devia estar nesse lugar. Qual é a motivação do seu coração? Por que você está fazendo isso? O que Deus te chamou para fazer? E o profeta ele vem trazendo a correção, tanto individual quanto para a igreja como um todo. É como se o apóstolo ele tivesse uma compreensão da mente de Deus e do grande projeto que Deus tem. E como se o profeta conseguisse discernir, ele tem uma sensibilidade para ele captar aquela intenção do coração de Deus. E ele vem completando o dom apostólico, porque ele vem trazendo aquela sensibilidade, aquele coração, para não deixar as coisas saírem do lugar. Será que esse é o seu dom? Será que você tem isso aí dentro, você precisa desenvolver? Eu creio que Deus tem levantado mais profetas aqui do que apenas aqueles 9% que foram preenchidos. Eu creio mesmo. Quando eu vi a pesquisa, eu fiquei assim, assustado. E eu quero mesmo incentivar você a desenvolver e escutar a voz de Deus para o seu dom. Vamos lá, vamos encerrando. O próximo é o dom de evangelista ou recrutador. Só uma coisa, antes de falar desse dom, fora da igreja, o profeta em geral, ele é uma pessoa sensível, ligado à arte, ligado à criatividade, ligado a produções que vão tocando o nosso coração, tá? Então vamos aqui no evangelista, o que o evangelista faz? Ele transmite compaixão, aquela proposta, ele é aquele que recruta, que capta pessoas, que fala, gente, vem para cá que esse reino é o melhor que existe, vem para cá que esse lugar é o melhor. O que você está fazendo que você não conhece Jesus ainda? O que você está fazendo que você ainda não se envolveu? E o evangelista é esse que recruta, é esse que capacita a igreja, que encoraja a igreja, que ferve a igreja. Hoje mesmo saímos às ruas e é muito legal ver alguns que têm esse dom de evangelismo. Como que eles inflamam a multidão, como que eles começam a abordar as pessoas e como que eles são apaixonados e como que eles começam a levar o amor de Deus de uma maneira ousada. Então o evangelista é aquele que está na linha de frente, trazendo pessoas, levando a boa notícia e também capacitando e incentivando a igreja para que todos cumpram a sua missão de ganhar pessoas para Jesus. Fora da igreja, um evangelista seria um vendedor, uma pessoa contagiante, uma pessoa boa em marketing, uma pessoa boa, um entusiasta. Esse é o perfil típico aí do evangelista. Deu? Pegou o seu aí? Talvez não, talvez seu ainda um desses que vai vir. Então, próximo, o mestre ou instrutor. Eles são guardiões da verdade. E eles precisam, e eles trabalham para instruir e transformar a igreja. Ele é aquele que vai olhando o projeto e vai ajudando aquele projeto, aquela edificação, a não sair do rumo original. Existem bases, existem verdades, existem princípios eternos que foram estabelecidos por Deus e que nós não podemos nos perder ao longo da caminhada. Nós precisamos construir a igreja, nós precisamos construir esse projeto em cima desse alicerce, cuja pedra angular é Cristo. E o mestre, ele ajuda a igreja a não se perder em falácias, a não se perder em sofismas, a não se perder na cultura deste mundo. Então o mestre, ele vem trazendo, ele é o guardião da verdade. E é aquele que vai ensinar os santos no caminho certo e não deixar a igreja se perder. Ele gosta de ilustrações, ele gosta de ensinar, ele gosta de parábolas. E no fora da igreja, o mestre, ele é um professor, um escritor, um contador de histórias. É alguém que tem clareza das coisas. Deu aqui? Então vamos para o último. O último, então, é o dom de pastor ou conector. O pastor, ele não necessariamente ele precisa pastorear cada vida individualmente, mas ele cria um ambiente na comunidade onde todos se sentem acolhidos e onde há um ambiente de ministração de uns na vida dos outros. O pastor é esse que incentiva a gente a estar atento às necessidades. É aquele que não deixa a pessoa simplesmente se ferir e ir embora e ninguém perceber. E ele vai perguntando, e aquele? Como que está? Vamos atrás, vamos fazer, vamos curar. Pensa naquela grande obra que eu falei com você. O pastor é aquele que atende os casos do trabalhador ferido. É aquele que ajuda você a ajustar sua família. É aquele que ajuda você a alinhar sua vida. E ajuda a igreja a ter um ambiente saudável e uma comunidade acolhedora e amorosa. Fora da igreja, pastores muitas vezes se envolvem como profissionais da saúde, muitas vezes se envolvem como assistentes sociais, como pessoas que se importam com a dor e com as necessidades dos outros. Então nós temos aqui uma visão dos cinco ministérios para ajudar você, e eu quero te mostrar então o livro de onde eu tirei isso. Esse livro é muito bom. Ele é bem completo, esse é apenas um capítulo desse livro que vai te trazer uma visão muito mais profunda. Você que deseja, que precisa descobrir o que Deus tem para a sua vida. E eu quero te indicar esse site. Se você entrar nesse site, destinyfinder.com, você vai fazer o seu teste lá gratuito. Você pode clicar e fazer em português e ele vai ajudar você a identificar qual é o seu ministério principal dentre aqueles cinco ministérios que foram levantados. Então, para nós orarmos, eu queria que você pensasse nesses dois dedos aqui. Alguns, não sei qual é o seu caso, eu, por exemplo, eu conheço os meus dons, eu conheço muito a respeito do meu chamado, eu desenvolvo, eu estudo, eu busco, eu já recebi várias palavras, eu tenho muita clareza de Deus, de para onde Ele está me levando. E eu estou num ponto de desenvolver aquilo que Deus me deu. Às vezes você também está como eu, você tem clareza. Não, o meu dom é esse, minha habilidade principal é essa, o que queima no meu coração é isso, Deus me chamou para isso. E você pode estar no ponto de desenvolver. Talvez você não sabe. E você fala, Senhor, o que, é que eu devo fazer? Qual é o meu lugar? Qual é o projeto do Senhor para a minha vida? E talvez você está no ponto de descobrir. Mas eu quero incentivar você a pegar essa palavra, a pegar esse mistério, vai meditar, vai orar, vai ler, vai estudar sobre o assunto. Mas para você ter uma vida relevante, você precisa entender qual é o seu lugar nesse projeto lindo que Deus tem para essa terra. Você deseja isso? Você deseja descobrir o seu lugar? Tem uma parte dessa obra que é só sua, que se você não fizer, ninguém vai fazer. E Deus te chamou para viver tudo isso. Eu queria desafiar você a orar. E eu quero finalizar com um testemunho breve de algo que Deus falou comigo na noite de ontem. Há 2 dias atrás, a gente estava aqui no louvor e eu estava com a minha esposa orando. E a gente estava conversando. E eu falei com ela: amor, eu sinto que Deus tem algo novo para nós. Eu sinto que Deus está me chamando, está nos chamando para mergulhar no devocional com Ele, para mergulhar em oração, na palavra, e a partir dEle, mergulhando nele, Ele vai mostrar para a gente novos caminhos, Ele vai mostrar para a gente novas visões, novas ideias, novos projetos, e um tempo novo de Deus está chegando para nós. Eu disse para ela 2 dias atrás. Ontem, quando o pastor Renato fez aquela ministração, a gente se reuniu em duplas com pessoas que a gente não conhecia. Eu me reuni ali com o Ramon. Ramon está sentado logo ali, ele veio do Espírito Santo há pouco tempo. Sabe quem eu sou, me veio aqui, mas nunca conversamos, não me conhece. E ele falou comigo assim: olha, Breno, enquanto eu orava aqui por você e tal, eu senti que Deus tem algo novo para você. Ele já te deu algo. Ele já te deu. Eu vejo assim claramente que Deus já te deu algo. Mas que Ele vai liberar um tempo novo. Eu vejo que tem algo novo chegando para você. Eu não sei o que é. E foi muito especial. Porque Deus confirmou aquela palavra que eu mesmo tinha dito para minha esposa no dia anterior. E eu quero liberar sobre a sua vida essa mesma palavra. Eu quero dizer que se você mergulhar em Deus, Ele vai te mostrar projetos, Ele vai te mostrar visões, Ele vai te mostrar caminhos, Ele vai abrir o seu futuro, o seu destino, e Ele vai revelar para você qual é o projeto que Ele tem para a sua vida. Então eu quero desafiar você, busque a Deus, quero desafiar você a orar agora comigo, mas eu quero desafiar você também no seu devocional, mergulhar na palavra, mergulhar na sua vida de oração, e comece a orar específico nesse sentido. Comece a orar: Deus, qual é o meu dom? Qual é o meu projeto? O que o Senhor tem para mim? Comece a orar pedindo: Deus, me dá visões, me dá ações, me dá ideias, me mostra algo. Deus é muito criativo, Deus é criador, e Ele vai dar para cada um de nós ideias, revelações muito especiais. Eu quero que você ore nesse sentido. Se puder fechar os seus olhos, se você puder abrir os seus lábios, diga para o Senhor, diga para Ele: Senhor, eu quero fazer parte dessa obra. Eu quero entender quem eu sou em Ti. Eu quero entender como, Deus, como eu posso ser relevante, como eu posso, qual é o lugar que o Senhor projetou para mim. Senhor, eu agradeço a Ti, porque a Tua palavra é tão clara, tão inspiradora, e ela nos chama a sair de uma vida cotidiana, medíocre, onde nós simplesmente vivemos. O Senhor nos chama a fazer história, o Senhor nos chama a ser relevantes. E eu peço que o Senhor toque no coração de cada homem, de cada mulher, de cada adolescente, de cada jovem, e que, mergulhados em Ti, a gente descubra qual é a nossa identidade, qual é o nosso chamado, qual é o nosso dom, qual é o nosso propósito. E que o Senhor comece a despertar, Deus. Eu peço que o Senhor comece a despertar nos corações, nas mentes, nos devocionais. Eu peço que o Senhor comece a despertar projetos, a despertar ideias, a dar sonhos, a dar visões. Que aqui na igreja local nós sejamos uma grande oficina de edificação mútua, de encorajamento, de cura. E que quando nós sairmos às ruas, quando nós sairmos ao trabalho, quando nós sairmos aos estudos, quando nós sairmos à família, que a gente possa edificar o reino do Senhor nessa terra, Deus. Eu abençoo aqui a igreja, e em nome do Senhor, nós liberamos mesmo um tempo de mover de Deus, um tempo de grande relevância e um tempo de revelação para a honra e glória do nome do Senhor. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Prepare o seu coração, meu amigo. Prepare o seu coração.